Brasil em Debate. Os temas nacionais em discussão. A opinião dos deputados. A troca de ideias. Apresentação Fabiana Mello.
Olá. No momento em que a necessidade de um ajuste fiscal ameaça a capacidade de investimento próprio, a esperança do governo brasileiro de expandir as obras de infraestrutura necessárias à retomada do crescimento econômico está na captação de investimentos externos. E a China, com recursos na ordem de 53 bilhões de dólares, parece o parceiro mais promissor no momento. O Brasil em Debate discute hoje a expectativa a respeito da próxima rodada de concessões na área de infraestrutura e a possibilidade de investimentos chineses no Brasil com os deputados Jaime Martins, do PSD de Minas Gerais, e Antônio Bauman, do PROS do Ceará. Eu sou Fabiana Mello e o Brasil em Debate é um programa da TV Câmara e da Rádio Câmara. Obrigada, deputados, pela presença aqui no estúdio. Eu gostaria de iniciar essa conversa perguntando ao deputado Jaime Martins, que já foi presidente da Comissão de Viação e Transportes aqui da Câmara, qual a expectativa do senhor, como o senhor vê esse interesse dos chineses em investir em infraestrutura, principalmente com os próximos leilões na área de ferrovias aqui no Brasil?
Olha, eu acho que é muito bom o interesse dos chineses. Eu mesmo trabalhei muito nesse sentido. Todos que quiserem vir colaborar na construção de uma infraestrutura no Brasil moderna e adequada são bem-vindos. Chineses, alemães, japoneses, não é? E a China apresenta nesse momento um quadro de muita tecnologia no setor de logística, e eu mesmo promovi no Ministério das Ferrovias nas Chinas em 2010, quando fui presidente da Comissão de Viação e Transportes, um seminário em que levamos diversas autoridades brasileiras para fazer esse debate com as autoridades chinesas. E levamos todo um projeto que nós tínhamos criado 2 anos antes, com a lei que eu fiz aprovar aqui na Câmara, no Senado, e fiz ser sancionada pelo governo. Diga-se de passagem, a contragosto do governo, nós levamos esse projeto aos chineses e aonde iniciou-se esse interesse do governo, pelas nossas ferrovias. Levamos o projeto do trem de alta velocidade, que na época era o que se enxergava por curto prazo. Levamos um projeto de integração, que na verdade é mais do que uma integração nacional. Trata-se até de uma integração sul-americana, né? O Brasil tem que assumir esse papel, pela sua dimensão econômica e geográfica, de que tem essa responsabilidade de fazer a integração do nosso continente. Então criamos essa ferrovia chamada Transcontinental, que ela liga não só o Porto do Açu a um porto na Baía de Baiova, no Peru, mas interliga esse porto no Peru a todos os portos importantes do Brasil.
Que seria uma transoceânica, né? Entre os dois oceanos.
Na verdade, transoceânica nós denominamos uma outra ferrovia que já existe, que interliga o Porto de Santos ao Porto de Antofagasta, que fica no norte do Chile, mas é uma ligação de baixa capacidade operacional, são ferrovias antigas que precisam ser remodeladas, ferrovias em bitola estreita ainda. Nós chamamos esse corredor mais ao sul de transoceânica. Esse mais ao norte, nós denominamos ferrovia transcontinental. Quando ela liga com a ferrovia norte-sul, aqui ao norte de Goiás, próximo a Uruaçu, ela abre toda a expectativa de ligar com todos os portos, porque pode seguir ao norte para chegar ao Rio Amazonas, né? Interliga com a ferrovia de Carajás, aí pode chegar ao porto de São Luís, Ponta da Madeira, vai ligar também com a Transnordestina, podendo chegar ao Ceará e a Recife, Pecém e Suape, poderá também cruzar com a que é uma ferrovia que nós também criamos, que é a Ferrovia de Integração Oeste-Leste na Bahia, chegar ao Porto de Ilhéus, chegar ao Uruaçu, chegar a Santos. Essa ferrovia nós previmos a possibilidade de chegar até o Porto de Rio Grande, ao sul, ao extremo sul do Brasil. Então é uma grande interligação ferroviária que permitirá ao Brasil ter uma logística mais moderna e mais adequada para um país que baseia a sua economia ainda nos moldes de quando Cabral chegou aqui. Venda de produtos primários não renováveis, né? Venda de minérios, sobretudo, nossa economia baseia muito na venda de minérios e na venda do agronegócio, que são a soja e outros produtos. Então precisa de uma ferrovia moderna e os chineses são muito bem-vindos.
Obrigada, deputado Jaime Martins. Deputado Antônio Bauman, o senhor concorda com essa visão do deputado Jaime Martins ou o senhor, como algumas pessoas receiam, teme que essa substituição do investimento, assim, do investimento nacional pelo investimento privado, põe em risco os interesses do país?
O presidente Lula, e foi dado continuidade pela presidenta Dilma, eles promoveram ao longo do governo deles o início de uma revolução na logística brasileira. E essa revolução, ela passa especialmente pelo modal ferroviário. Nós tivemos, há muito pouco tempo atrás, não havia perspectiva sequer de qualquer carga do centro-oeste brasileiro fosse para os portos equatoriais do Brasil. Todos teriam que descer para Santos ou Paranaguá, na contralógica do mercado, né, e obviamente onerando o custo do produto brasileiro. E após embarque em Porto de Santos ou Paranaguá, os portos do sul do Brasil, ele subiu e ia para os grandes mercados mundiais, né? Ou a Europa, os Estados Unidos e tal. Então, essa revolução, ele inverte o fluxo das cargas do centro-oeste brasileiro para os portos do norte do Brasil, do norte e nordeste do Brasil. Então, já tinha o modal rodoviário, com a 163, se não me falha a memória, já tinha a hidrovia, que era a hidrovia que sai de Rondônia e vai até Itacoatiara, né, próximo de Manaus, com soja, já era um modal hidroviário que estava com um fluxo inverso ao que o Brasil sempre viveu, que era o fluxo norte-sul. Né? Então, aí veio o modal ferroviário, os projetos ferroviários no Brasil, que sempre enfrentaram graves dificuldades, ou dificuldades de natureza jurídica ou ambiental, né? Nós tivemos o Ferro Norte, passou muitos anos o projeto paralisado, né? Milhões de dólares investidos e esterilizados, né? O presidente Sarney tinha lançado há muitos anos atrás a Ferrovia Norte-Sul, né, que foi defenestrado por isso. Os jornais do Sul sempre diziam que era uma ferrovia que saía de nenhum lugar para lugar nenhum, né, e foi interrompida muitos anos, foi dado continuidade exatamente no período do governo do Lula e agora no governo da presidenta Dilma. A mesma coisa foi a Transnordestina. Né? A Transnordestina foi um projeto resgatado de um projeto de passageiros, imagina, no Nordeste brasileiro, integrando Recife, Fortaleza, Paraíba, até Alagoas, e que esse projeto foi redesenhado para uma ferrovia moderna, bitola 1,60m, na época era bitola métrica, e hoje ele está em implantação. Mas todos nós sabemos, né, que tanto a Norte-Sul como a Transnordestina caminha a passos muito lentos, apesar de ser profundamente estratégico para o país, né? Porque ela tem essa característica de levar as cargas para os portos do Nordeste brasileiro. Associado a essa transformação, que está caminhando em passos lentos, nós tivemos também uma revolução na estruturação do sistema portuário do Nordeste brasileiro. Portos equatoriais, com muito um transit time de cargas muito menores do que qualquer outro porto do Brasil, tanto para Suape, como para o Pecém, como para o porto de São Luís, pela proximidade que eles têm dos mercados, né? E a associação, portanto, dessas ferrovias com essa estrutura portuária, que já foi implantado uma parte muito grande de toda essa estrutura portuária, mas certamente não é suficiente para um país como o Brasil e muito menos será suficiente quando essas ferrovias estiverem prontas para operar. Né? Então, o que é que ocorre? O Brasil não teria capital para promover essa revolução, continuar essa revolução da logística brasileira com os capitais próprios. Né? Essa oportunidade de uma participação expressiva, muito expressiva, da estrutura dos agentes financeiros chineses, que hoje eles têm no Brasil uma estrutura financeira já muito musculosa, né? Que não tinha muito poucos anos atrás, talvez 3, 4 anos, eles não contavam com nada. Hoje eles têm. Né? Eles compraram bancos no Brasil, inclusive um banco do Ceará eles compraram. Portanto, essa participação é uma participação que vem numa hora muito oportuna no governo da presidenta Dilma.
Obrigada, deputado Antônio Baum. Deputado...
Eu gostaria de também lembrar que é necessário muita cautela quando se lida com esse tipo de tema. Os capitais são muito bem-vindos, a cooperação com os chineses é muito bem-vinda, eles estão muito mais avançados do que nós em termos de tecnologia. Eu propus, inclusive, ao Ministério de Ciência e Tecnologia, ao Ministério dos Transportes, um convênio que consegui com o governo chinês para que pudéssemos ter esse intercâmbio, inclusive do ponto de vista de engenharia, de escolas, de treinamentos. Isso tudo é muito bem-vindo. Mas os chineses têm uma maneira muito agressiva de levar os seus projetos pelo mundo afora.
Sem transferência
conhecimento? Vão vir com a sua tecnologia, com o seu conhecimento, com a sua indústria, com a sua bitola, com seus trabalhadores. Então é preciso que se estabeleça aí, e esse é o momento adequado de fazer isso, que se estabeleça os limites dessa cooperação de forma que seja adequada aos interesses nacionais na sua plenitude. Portanto, eu acho que o Brasil deveria conduzir os estudos de viabilidade, deveria, antes de trazer o chinês para essa parceria, devia de estabelecer critérios muito adequados com o Peru, porque o Peru também quer esses empreendimentos, mas o governo peruano já disse que não tem capitais para investir numa ferrovia dessa dimensão. O Brasil devia primeiro fazer um acordo com o Peru, trazer o Peru para essa parceria dentro do âmbito do Mercosul, porque isso pode se estender à Bolívia, ao Chile, aos outros países vizinhos. Aí então trazer a China para a parceria, mas dentro de uma condição em que preserve a indústria brasileira, em que preserve os empregos dos nossos trabalhadores e que preserve a gestão dessa ferrovia adequada aos interesses brasileiros. Essa ferrovia transcontinental, quando eu fiz a apresentação no seminário em Pequim, deixei muito claro que ela é muito importante para o Brasil, mas para a China ela é uma questão de Estado. Por quê? Porque ela permite que a China acesse as matérias-primas brasileiras a um custo muito mais baixo. Nós temos uma redução drástica do custo de frete, tanto o frete ferroviário quanto o frete marítimo, porque os portos do Peru permitem utilizarmos navios de alta capacidade, esses super graneleiros de 400, 500 mil toneladas, e que reduzem drasticamente o custo de frete. A soja brasileira chegará lá muito mais barata para o chinês.
Ok, deputado, muito obrigada. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos em instantes. Não saia daí.